Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de dois dos maiores resorts do Brasil e do terceiro parque mais visitado da América Latina e sexto melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia.
Olá, amigos, tudo bem? Aqui com vocês, mais uma vez, Felipe Cavalcante. A gente vai bater um papo muito legal, certamente, com meu amigo Gilson Gratão. O Gilson é um dos sócios da Gávea. A Gávea hoje um dos principais grupos de multipropriedade do Brasil. Talvez em volume, talvez seja até o maior, né, Gilson? Queria até saber isso de você. E o Gilson, dentro da sociedade, ele toca parte de pós-vendas, entre outras. E a gente vai poder hoje conhecer um pouquinho mais da história da Gávea, sobre as lentes do Gilson, e também da importância, né, e dos bastidores do setor de pós-venda, do relacionamento com o cliente, né, desse grande ativo que toda empresa de multipropriedade tem, que são seus clientes e seus, consequentemente, seus recebíveis. Cara, muito bem-vindo. Certamente o papo aqui vai ser muito enriquecedor para quem está nos ouvindo.
Legal, Felipe. Eu que agradeço. É um prazer estar com você sempre. Espero contribuir. Viu? Você já é figurinha conhecida, então estou bem à vontade, né? Pode fazer pergunta aí.
Estamos em casa,
vai,
né?
Vai ser um prazer. Estamos em casa, verdade, viu? Grande prazer. Obrigado, meu amigo.
Show de bola. Cara, a gente já teve aqui um bate-papo com o Manuel, né, que é o CEO da Gávea. E eu queria ouvir agora, antes de a gente entrar no assunto que você está mais à frente aí da empresa, que você desse a sua visão também, né, porque são duas famílias sócias, né? Vocês são a família Gratão, a família que originalmente, né, domina e trabalhava com multipropriedade e acabou se juntando, né, com a família do Manuel para criar a Gávea. Eu queria saber, assim, sobre a perspectiva de vocês, quem é a Gávea? Quem são vocês? De onde vocês vieram? Como é que surgiu essa história tão bonita?
Legal, legal. O bom dividir perspectiva é isso, né, Felipe? Acho que cada um aí tem né, enfim, uma visão, né, da coisa. E de fato, né, a Gávea é uma empresa multifamiliar. Lançamos nosso primeiro empreendimento em 2014, né, e eu falo que a gente tem um mix bastante complementar, muito legal. De fato, como você falou, a Gratão, né, nós viemos aí dos bastidores da indústria, né, então, assim, nas veias ele corria o know-how, né, tanto do timeshare, da multipropriedade, do turismo em si, né, e por parte da Valepar, né, da MEC, né, a família sócia também, já tinha feitos aí grandiosos, né, na área imobiliária. Então, parcelamento do solo, né, loteamento, então já eram referências, construções também. Então eu falo que esse mix foi muito, muito importante. Visões de mercado, né, diferentes. Eu lembro aí, até hoje, eu falo que piadas, né, histórias aí na sociedade, que é bem bacana. que é quando a gente veio apresentar, né, para eles, nós iniciamos a princípio, né, e eles entraram, nós lançamos em julho de 2014 o primeiro empreendimento, e eles entraram como sócios em meados de março de 2015, né? E aí eu lembro que na apresentação do negócio, né, rolava as perguntas do tipo: vocês têm certeza que isso vende, né? Vocês têm certeza que isso é possível, né? Esse produto é real, é factível, né? O cliente adere, né, a ideia, ao movimento. Então, assim, hoje a gente dá bastante risada, né? E aí os números provam, não só nós, mas toda a indústria, né, que realmente aí foi uma escalada de sucesso, é um grande mercado, né, para ser gerido aí com profissionalismo e responsabilidade, né, Felipe? E aí eu
Cara,
falo que
só uma dúvida, assim,
desculpa,
hoje em falar em número,
claro.
quantos clientes vocês têm na base ativa?
Felipe, hoje são quase 70 mil frações.
Tá
Quase
brincando.
70 mil frações.
Eu ia chutar 30 mil, assim.
Não, são quase 70 mil frações na
Que
base, né?
legal.
E aquilo, né, Felipe, sem contar que assim, o grande crescimento da Gavi, né, 80% dele, ou um pouco mais, se deu ali nos últimos 3 anos, né? Então, realmente, né, teve uma velocidade impressa, imprimida nesses últimos 3 anos, mas, ou seja, teve uma base, um dever de casa feito anteriormente, né,
Ô,
Felipe?
Gilson, a gente acompanha isso de perto, né? Eu queria que você explicasse às pessoas, porque hoje tem muita gente falando da Gavi, do tamanho dela, etc. Me explica aí, por favor, explica para a turma, por que vocês demoraram tanto tempo para crescer e por que estão crescendo tanto só nos últimos, não só 3, mas 2 anos para cá, então, foi que pisaram mesmo no acelerador, né?
Verdade, verdade. Felipe, assim, para nós foi muito claro onde queríamos chegar, né? Onde precisávamos chegar. Mas, assim, mais importante do que a velocidade, a gente entendia, né? Entendemos até hoje, que a consistência, né? A disciplina e, acima de tudo, a seriedade. Então, o cliente, ele precisava reconhecer isso. Então, por mais que nós tínhamos aí expertise, know-how, comercial, por assim dizer, ou nos bastidores da multipropriedade, da indústria, né, turístico imobiliário, como falamos, e os sócios no setor imobiliário dominavam muito, no, mas, né, enfim, você, Felipe, né, melhor do que eu sabe, que essa indústria nossa, a verticalização dela é extensa, né? Então, se envolve ali a incorporação, se envolve construção, se envolve venda, a gestão desse cliente, a operação hoteleira, e para nós, essa gestão hoteleira, essa operação, né, essa entrega do empreendimento, quando muitos pensam, né, falam: olha, eu entreguei o empreendimento, ou seja, encerrei aqui um ciclo e está encerrando o meu trabalho. A gente costuma dizer que está nascendo o seu trabalho, né? Então, existe sim uma responsabilidade de todo mundo, a qualidade no que se vende, a forma com que a gente gere, também que a gente vai falar um pouquinho disso, mas a gestão, né, a operação hoteleira, entretenimento, gastronomia, você cuidar dessa satisfação e o cliente falar: olha, aquilo que me prometeram, aquilo que me venderam é realmente real, isso faz toda a diferença. Isso para nós era novo. Então, assim, lançamos em 2014, corremos, né, para entregar, não entregamos. Hoje a gente tem, graças a Deus, essa marca, não entregamos obra com nenhum dia de atraso, né? Ou seja, todas as obras são rigorosamente respeitados os critérios, o cuidado. E a gente tinha isso, o desejo de crescer, mas e aí, qual o momento certo de crescer? Então, em 2018, setembro de 2018, veio o primeiro filho aí, o Salinas Park Resort, na época 320, né, apartamentos, 3.240 frações, lá foram cotas, né, de 4 semanas. Então, nós fizemos aí esse lançamento, e com a entrega do Salinas Park Resort, o funcionamento, né, a aceitação, a gente entendendo também ali o mercado, né, cuidando ali da experiência do cliente e vendo a satisfação dele na ponta, né, colhendo os feedbacks, acompanhando essa qualidade do serviço e da entrega, isso nos impulsionou. E aí eu lembro como se fosse hoje, né, alguns meses depois, né, todos os sócios, ou seja, constantemente ali no resort, vivendo a rotina da hotelaria que era nova, para não deixar realmente cuidar, né, como um filho, e não deixar passar nenhum ponto. E aí nós falamos: olha, então, os outros pontos anteriores até chegar à operação hoteleira, né? Fizemos o dever de casa, é tanto que chegamos aqui, e a operação hoteleira, a gente entende que não é esse monstro todo, né? Pelo contrário, é a oportunidade que a gente tem de continuar agregando, mostrando valor. Então, a gente está pronto aí para abrir as fronteiras, né? E aí demos alguns outros passos ali, em Salinas, né? Que até então, Salinópolis, né? Nós amorosamente chamamos aí de Salinas, era uma terra, né? A gente brinca que era um patrimônio só dos paraenses, né? Hoje aí tem uma proporção regional, um destino aí que a cada dia também se consolida como nacional. Lá foram lançados 4 empreendimentos, então 3 desses já entregues, né? Então hoje 1.280 apartamentos lá construídos, entregues e funcionando. Então isso impulsionou, certamente nos gerou esse gás, essa energia,
Confiança,
né,
né?
irmão? A confiança, temos assim, né, Felipe? Precisamos aprender, e é o que fazemos sempre, né? Pedimos ajuda, buscamos aí compartilhar com grandes mentes, né, os desafios de dia a dia, mas essa segurança também de que, olha, né, temos o core aí e conseguimos entender de ponta a ponta, né, as sinuosidades aí do negócio.
Daqui a pouco vou voltar para esse assunto aí, mas eu queria dar mais uns 2 passos para trás para complementar aquela primeira pergunta minha, né? O Moisés, Manuel, né, que são seus sócios, né, eles, pô, têm algumas das maiores loteadoras do Brasil, né, inclusive a
Verdade.
Buriti. E você, Aline e Atla, né, qual é a história de vocês com a multipropriedade, com o timeshare, né? Como é que vocês entraram nesse negócio? Qual é a experiência que vocês têm?
Legal. Felipe, é bom, esses dias eu estava até cutucando, né, os irmãos, falei, ó, a gente tem que escrever, cara, a gente tem que ou colocar isso num memorando, num livro aí, para depois enfim, a gente acabar não esquecendo os detalhes, né? Mas a primeira pessoa a conhecer a indústria foi a Aline, né? Num período de temporada, no hoje a Viva, né? Anteriormente Rio Quente Resort, ela fez uma temporada lá, gostou e acabou arrastando o Atila. Isso, se eu
Ah,
não me
eu
engano, a
achei que era
data
o
é muito.
contrário, eu achei que o Atla tinha
Todo mundo
entrado primeiro.
acredita, que é o contrário, né? O Atila, mais uma vez, né? Eu falo que ele foi mais consistente, né? Ele seguiu os passos da indústria, né? Então, a Aline acabou empreendendo, mudando um pouco de segmento. Eu, enfim, enquanto gestor, área né, assim, administração, gestão empresarial também, acabei caindo ali para o segmento, né, multinacional, segmento industrial, e o Atila permaneceu na indústria. Se eu não me engano, foi 2006, né? Por volta de 2006 ali, 2005, começaram né, esse contato da Aline e do Átila. O meu mesmo, Felipe, aí eu posso falar com propriedade, ele só veio acontecer mais tarde, em 2010, né? Então, em 2010, eu vim conhecer a sala de vendas, e aí, enfim, fiz o processo ali, né? Ou seja, me tornei liner, né, closer,
Ah,
atendi
foi.
também
Eu não sabia que você tinha entrado na sala.
como FTB, eu passei por todo o processo também. Mas até pela expertise, assim, e perfil, eu acabei me encontrando muito no pós-vendas, né? Querendo ou não, era uma área, ou seja, de processo, de gestão, de cuidado, e sem dúvida alguma, precisava entender o que o cliente, né, comprava e vi qual era a expectativa dele. Então, eu acabei depois migrando ali, né, para áreas gerenciais, né, de pós ali, de back-office, como a gente costuma dizer, e aprimorando. Aí eu brinco que a gente tinha um time em casa, né, Felipe? Tinha, né, o Atila, e aí o Atila já tinha bastante tempo de indústria, de timeshare, né, se destacando aí bastante no trabalho que fazia. Então, essa parte de gestão, de números, indicadores, né, os bastidores da coisa, o back-office, né, eu, modéstia à parte, também já estava conduzindo, né, muito bem, né, e a Aline, sempre assim, uma referência, um diferencial, enquanto profissional, enquanto consultora. Né? Enfim, ela tinha vários recordes pessoais ali, enfim, coletivos, né, nos times no qual ela fazia parte, e uma facilidade sempre muito grande para lidar com gente, né? Eu falo que gente está no nosso DNA, né? Porque nós acreditamos muito, né, que não podemos fazer sozinhos e que realmente com as pessoas certas, né, a gente consegue mais longe. Então, gente, gente, gente.
Show de bola. Cara, eu queria começar aqui a entrar um pouquinho no negócio em si, tá? Assim, eu queria começar com uma filosofia que eu sei que vocês têm, né? Que é o seguinte, tem muita empresa que fica na dúvida se terceiriza alguma atividade, como vendas, pós-venda, hotelaria, seja o que for, tá? E eu sei que vocês internamente, tudo o que vocês fazem, e se mudou, me atualize, mas até onde a gente conversava, era o seguinte: o objetivo é vocês são empresa de multipropriedade, que o objetivo é vender títulos, né, os apartamentos, e manter os clientes na carteira. E todo o resto deve trabalhar para isso. Tá? Então, por exemplo, vocês verticalizaram tudo, não só vendas, pós-vendas, etc., como também hotelaria, etc. e tal. Eu queria que você explicasse melhor o porquê disso, né? Qual é a importância de trazer tudo isso aí, toda essa confusão para dentro de casa, tá? E se existe algum momento que vale a pena terceirizar ou não.
Legal, legal, Felipe. Felipe, eu hoje assim, eu posso te responder, viu, Felipe, o que fizemos, né? E aqui a gente não está para falar só dos acertos, pelo contrário, né, os erros, né, contribuem muito. Mas por algumas experiências já tidas, não na multipropriedade, Felipe, a gente entende que em muitos aspectos, quando a gente terceiriza, você continua como corresponsável, né, pela demanda, pela entrega, pelo serviço. E, mais uma vez, por ser um segmento novo, né, a gente, eu entendo que nós entramos ali bem no início, né, daquele boom, daquele crescimento ali do mercado, era, sem dúvida alguma, o esforço dobrado, a preocupação redobrada, Felipe, em entregar, né, entregar para o cliente aquilo que ele prometeu. Então, assim, na época, né, eu vou falar especificamente da parte ali que nos causava, digamos ali, um pouco mais de dúvida ou até de insegurança, como seria a parte de hotelaria, né, sentamos ali com várias operadoras, né, várias operadoras hoteleiras mesmo, né, vários administradores, pedimos conselho para muita gente, sentamos com muita gente, chegamos a rascunhar contratos, né, e aí no final falou, cara, a gente já está tão imerso, né, por que não a gente destacar aí, selecionar, refinar também um grande time, e como a gente faz em todo o negócio, né, mais um negócio, ou seja, dentro do mesmo, mas é mais um negócio, ou seja, que precisa atenção, e vamos, ou seja, mergulhar. É tanto que o Átila, né, morou, nós, a família como um todo, nós moramos em Salinas por um tempo, eu acabei ficando em Salinas do primeiro lançamento até o primeiro ano, né, de comercialização, de projeto, depois por questão de infraestrutura, mudei para Belém, mas só saímos do estado, assim, mudamos do estado após realmente a consolidação do ciclo. Então, essa questão da terceirização foi mais uma decisão realmente em conjunto, né, do conselho, do sócio, na preocupação por se tratar, né, de realmente um mercado novo e a nossa responsabilidade, né, imagem, com relação ao nosso mercado, né, tanto os colegas, ou seja, que dividem o mesmo mercado com a gente, quanto, né, o nosso consumidor, nosso cliente, nosso maior patrimônio, que acreditava. Então, a gente acabou mergulhando, né? E nisso a gente viu vários aprendizados, né, Felipe? Por exemplo, a operação hoteleira, eu costumo brincar, né? Hoje é uma pasta que está com o Alexandre, com o nosso sócio, né? Faz isso, assim, vem aprendendo muito, mas faz, ao meu ver, muito bem. E por estar em nossa mão, a gente consegue, enfim, agraciar o cliente de diversas maneiras, propor ali experiências. Eu lembro que logo no início, né, o cliente ia, pelo menos ali era o perfil de público, né, em Salinas, então o cara ia com famílias muito grandes, então teve pessoas que compraram, às vezes, duas, três frações no mesmo período para viajar duas, três famílias juntas, né, enfim, então foi pensado um cardápio especial, específico para quem era multiproprietário, né, no intuito de atender aquele cara. Então, assim, a gente não queria também entraves, ó, isso pode, isso não pode. Falei, cara, vamos modelar algo, né? Ou seja, vamos customizar, personalizar solução, entrega, né, de serviço e de experiência para esse cliente. Então, nesse ponto, né, ou seja, né, essa gestão própria, ela nos permitia isso também.
Qual é a relação entre a adimplência e a quantidade de extratos e a gestão hoteleira e condominial?
Legal, Felipe. Felipe, refaz a pergunta para mim, por gentileza.
Assim, qual é a importância, né, da entrega de serviço de qualidade da hotelaria, etc. Assim, quando você falou, porque uma coisa que é interessante que eu estava pensando aqui é que vocês agora já fizeram o ciclo, né? E o ciclo, inclusive, da operação, né, hoteleira e condominial, da entrega de serviço. É isso que eu queria entender. Se a boa, até quanto a boa operação impacta nos distratos, na satisfação ou não, e dentro disso, o que é exatamente que são os grandes gargalos, assim, né, e as dores.
Que legal, Felipe. E até usando, viu, amigo, aquilo que você me pediu, falou assim, Gilson, um papo franco, aberto, transparente, né, para que a gente possa contribuir ao máximo. Eu quero até, respondendo essa pergunta sua, usar exemplos que têm impacto, sim. Né, Felipe, hoje, por exemplo, dentro da área de sucesso do cliente, do pós-vendas, como nós tratamos, eu tenho um concierge em cada hotel. Ou seja, esse concierge, ele tem uma gestão compartilhada, né? Porque operacionalmente ele tem um gerente do hotel, a qual, ou seja, ele responde, mas é um cara ligado diretamente na minha área de qualidade de atendimento, né? Ou seja, na experiência do cliente, aqui na área de sucesso do cliente, que é justamente coletando informações como satisfação do cliente. Ah, como está o serviço, como está a alimentação, a comida, né? Enfim, as amenidades do que o hotel oferece. Então, esse link direto, ele é muito importante. Algo que aconteceu, Felipe, dentro do que você perguntou, o primeiro filho, a gente fala que é o laboratório, ele nos ensina muito. E aí, o Salinas Park Resort, cara, foi um grande aprendizado. Quanto, por exemplo, né, você perguntou também adimplência, inadimplência, o quanto isso aí impacta. Dentro do né, já existia a previsão contratual, também na convenção, né, condominial, da taxa pré-operacional, mas para o cliente, né, ou seja, imagina, o primeiro empreendimento de multipropriedade, isso por si já é novo, né, o primeiro empreendimento de multipropriedade no Norte, né? Ou seja, que era uma região turística, mas ainda, né, sustentavelmente ali pouco explorada, né? Então, assim, você vem com esses conceitos muito novos. Na entrega, né, eu confesso que nós não fomos aí muito, muito preparados em termos disso, cara, como eu abordar várias dúvidas, né, com esse cliente. Então, a gente chegou a fazer aquele trabalho de bastidor, né, semanas antes e tal. Mas, ou seja, cara, quando houve a entrega do empreendimento, me enviaram uma taxa antes da abertura do empreendimento, que é a taxa pré-operacional. Então, na cabeça dele, o empreendimento, né, na cabeça do cliente, não está nem aberto, eu não posso fazer uso, como é que chega uma taxa para mim 30 dias antes? É um exemplo, né? Ah, mas está previsto, é isso, ou seja, fizemos mal o dever de casa. Então, isso, na época, né, gera ali o ruído. Então, o cliente depois utilizando, né, que eu posso, que eu não posso, né? Então, foi o primeiro empreendimento também, né, a gente com conceito PET dentro do empreendimento. Então, quem é gestor hoteleiro aí sabe como é que é uma operação hoje de PET, né? Não tem como ficar sem, mas, ou seja, administrar isso aí, o PET, que está mais para hoje, né, eu falo que é um filho, é um membro, né, um membro de casa. Então, assim, diversas nuances que aí a gente pegou, cara, relacionou tudo, fez um grande FAQ, e aí a gente falou, no próximo empreendimento a gente não erra. Aí 2 meses, 3 meses antes da inauguração, cara, começa o approach, a aproximação intensa, né, mídia de expectativa para o cliente, falando da entrega, falando dos principais pontos, cara, pronto, exclusive prêmio, que foram os dois outros empreendimentos entregues, cara, assim, super tranquila abertura, cliente, aí, enfim, ou seja, o tempo que você gastava se explicando, ou né, no caso do primeiro empreendimento, mostrando para o cliente o que era, o que não era, como funcionava, como não funcionava, a gente gastou, na verdade, foi celebrando, foi brindando, foi colocando a equipe de recreação, de teatro, festejando com a família, porque o cara havia sido contactado, o cara recebeu, né, mídia, ele foi imerso naquela pré-abertura junto conosco. Então, o primeiro, ele realmente deixa esse aprendizado. Então, assim, se o cliente não tá vendo benefício, né, Felipe, ele tem dificuldade de pagar a sua taxa condominial. Se ele não vê transparência, ele não vai pagar a sua taxa condominial. Se ele acha que não tem uma boa administração, uma boa gestão, ele não vai pagar. E ali é só um ponto, né? Ou seja, aquele momento que vai ter um ruído, você vai desgastar esse cliente, você vai acionar ele de alguma forma, isso pode sim acabar ocasionando o distrato. Isso falando de adimplência, né, do cliente. E o outro é a satisfação total com o cliente. Cara, eu pago isso daqui, né, falando como cliente, eu pago isso daqui para quê? Então eu quero ser bem cuidado. Beleza que o hotel funcionou o ano inteiro, eu não quero saber. Essa semana exclusiva é minha e eu quero como se o hotel estivesse sendo aberto hoje, né? Então, qual é o cuidado de limpeza nos detalhes, o conforto, né, do banho que eu tomo, da cama que eu tomo, do, né, ou seja, do cheirinho do ambiente, né, da tratativa dos colaboradores, ali para que aquele proprietário, né, quando ele está utilizando. Então, tudo isso impacta, e é tanto que é uma das métricas que a gente usa muito, né, é o NPS, o CSAT, aí como KPI, como indicador, inclusive dentro também da hotelaria. Eu falo porque lidar com esse cliente nos papéis dele é um grande desafio, né, Felipe? Ora ele é hóspede, ora ele é multiproprietário, ora ele é só um cliente da incorporadora. Então, ou seja, no fundo a gente está
Muito
falando
chapéu aí.
do mesmo cara, multi-chapéu.
Cara, e hoje em dia, o que é uma taxa de condomínio? Assim, qual é o valor que, a partir desse valor, desse limite, ele começa a penalizar a operação do cliente, né? A própria inadimplência da parcela principal? Por exemplo, quando você faz uma viabilidade, o valor da taxa de condomínio não pode passar de quanto, por exemplo? Para uma semana, para 2 semanas?
Legal. Felipe, eu até responderia falando que a taxa de condomínio, ela não pode passar despercebida pelo o valor proporcional que ela agrega, entendeu? Então, assim, vamos lá. Eu posso falar que R$ 200 numa taxa de condomínio, ela é muito cara, e eu posso agregar valor a ponto de, cara, de R$ 200 ser irrisório, né? Então, primeiro ponto, eu gostaria até de descaracterizar essa questão do valor por essa responsabilidade, né? Que eu acho que na operação hoteleira a gente tem muito isso. E aí o outro é com aquela relação também da composição de produto, né, Felipe? Hoje, falando, por exemplo, de Salinas, eu vou usar Salinas porque são os empreendimentos entregues que temos, né, praticamente todos os três entregues ali são cotas de 4 semanas. Né? Então, obviamente, eu vou ter ali um condomínio um pouquinho mais alto do que empreendimentos, por exemplo, como 2 ou como 1 semana, né, que já lançamos e tem, né, previsões de entrega para o futuro, 24, 25 e 26. Então, hoje, as nossas taxas, elas vão variar aí de R$ 200, elas não passam de R$ 300 de 4 semanas, né? Os períodos de 4 semanas. E aí, como a gente mede isso, mais uma vez, através, ou seja, dessa equipe, né? O concierge, ele está muito frequente ali, a própria equipe comercial dá essas devolutivas, das satisfações dos clientes, da entrega do cliente. E mais uma vez, né, Felipe, a gente não deixa de ser transparente na prestação de contas com o cliente e mostrando para ele o que o condomínio dele inclui. Né? Porque geralmente a gente tem aquela falsa ideia quando a gente fala taxa condominial. A gente já associa logo a taxa condominial que a gente paga ou apartamento ou casa, e às vezes tem poucas coisas embutidas. Tem uma área comum e ponto. Né? No caso da multipropriedade, a gente sabe que é um leque de coisas ali. Né? Você tem internet, você tem água, você tem luz, você tem colaborador, você tem serviço de quarto, limpeza
Porteira
de quarto,
fechada, né?
porteira fechada. Então, essa experiência, você tem uma equipe de recreação para o seu filho. Né? As minhas filhas, né? E eu não falo isso de forma alguma puxando sardinha, não. Mas a gente viaja muito, e aí as minhas filhas, eu tive a surpresa, falou: pai, por que que eu não posso comemorar, né, hoje morando aqui em Goiânia, Goiás e tal, por que que eu não posso comemorar o meu aniversário lá no Pará, lá em Salinas, né? Porque o hotel lá, cara, parece a minha casa. Enfim, então elas têm muito essa percepção, e a percepção que a gente realmente precisa passar para o nosso hóspede, cara. Aqui é a sua casa, nesse período que você está usando, é de fato sua casa. Então, assim, quando ele percebe esse valor agregado, Felipe, eu falo que tem essa correlação, né, com o valor que é muito importante, tá, amigo? Então, no nosso
Cara,
caso, hoje ela não passa de 300, e aí a gente colhe realmente esses feedbacks, né?
a Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência. Presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br.
Irmão, só uma curiosidade. Você falou já 2 vezes do concierge. Os concierges têm sido muito utilizados, na multipropriedade para a captação de clientes, em vez de abordagem explícita, né? Esse concierge, ele é específico para relacionamento com o cliente ou ele também é para captação?
Legal. Não, esse é para relacionamento com o cliente, tá, Felipe? Existe sim, né, alguns trabalhos, né, que eu já vi em operações, mas o nosso específico no hotel foi justamente assim: o concierge é muito utilizado ali, ou seja, na pré-abertura, na abertura, né, do empreendimento, hoje é como relacionamento. Então, assim, eu tive alguma demanda dentro do hotel no meu período de uso. Eu tenho também, eu posso falar diretamente com a hotelaria, mas eu tenho esse concierge, ou seja, com o viés da incorporadora. Olha, fulano, seu cliente, eu sou o seu advogado aqui, vamos entender a sua demanda. Então ele leva muito, e aí isso é uma brincadeira que interna a gente faz, né? Aquilo que você falou, o bom também de ser verticalizado, porque a gente sempre brinca, um ditado que a gente diz que quem tem sócio tem patrão. Então a gente fica o tempo todo aqui dando uma cutucada um no outro, né? E aí o próprio Alexandre, a gente fala, falou, cara, o concierge está também para fiscalizar de algum modo, ou colher essa satisfação do hotel, porque às vezes a hotelaria ela não vai falar contra ela, né? Pô, eu tenho meus pontos, eu tenho minhas notas e as dores. Não, tá tudo certo. Enfim, então o concierge também, além do relacionamento, hoje um escopo que tem é esse contato, esse tato físico ali, esse contato com o cliente. Se a gente entender e derivar, né, ações ali sobre algo que pode estar acontecendo, né?
Cara, outra coisa que sempre que eu estou envolvido em algum processo de multipropriedade, talvez a coisa que a gente menos saiba o que fazer é em relação a pet, né? Cara, pet hoje é um filho, né, das famílias. Você tem por outro lado um problema operacional. Claro, o objetivo de cheiro no apartamento, de realmente eles morderem, arranharem, etc. e tal. E latido, né? Lá no meu resort, a gente tinha problema quando algum cachorro ficava dentro do apartamento, porque a pessoa ia para a praia ou para a piscina, passava o dia fora, deixava o cachorro latindo dentro do apartamento, incomodando todo mundo. Algumas pessoas pensam em permitir tudo, outros deixam apartamentos separados, andares separados, outros deixam um hotel para pet. Como é que vocês têm lidado com isso?
Legal, legal. Felipe, como você falou, amigo, eu concordo, né? Eu brinco que no novo normal a gente usou muito essa expressão, né? O pet é família, pet é membro de família, né? Eu acho que é comum, inclusive lugares que a gente viaja aí para um restaurante ter, né, mesas posicionadas, né? Ali às vezes com bebedouro ali, né? Enfim, o apetrecho ali para cuidar do pet. Então, né? Ou seja, a hotelaria, a multipropriedade, na nossa visão, desde o primeiro empreendimento, ela não podia ficar de fora. A gente sempre usa a expressão, o combinado não é claro, não é caro, né? Então buscamos muito deixar claro, Felipe, isso não tinha de fato no primeiro empreendimento entregue. Então isso foi, né, se aperfeiçoando, que foi questão, às vezes, de raça, de porte, de peso, né, Felipe? Então assim, eu não vou falar peso aqui para não errar, mas eu lembro claramente que tinha, né? Pô, aconteceu. Né, de hóspede, pô, é pet, legal. O cara chegou com serpente, o cara chegava com canários, né, com aves, né, né, ou seja, tem os gatos, enfim. Então, ou seja, a gente deu uma restringida, né, cara, parei, é o pet care, o que tem incluso, cara, é o cachorro, é o gato, e uma das formas, cara, e aí, taxa de limpeza e de higienização daquele apartamento, pô, que legal. Que o Felipe gosta e que tem pet, mas o Gilson, que vai usar, né, ou seja, posterior a mim, cara, né, é o limite, então é o momento dele, cara, então a gente vai higienizar. Então, obviamente que todo suporte de pet dentro do hotel, aí você tem, né, dentro do resort ali, da multipropriedade, você tem, né, enfim, um espaço dedicado para banho, para tosa, um próprio hotel separado para ele, caso o dono opte, até para não subir para o apartamento. Agora, subiu para o apartamento, uma das formas que tem, olha, cara, você está ciente, deixa isso claro, está no termo, cara, taxa de higienização do apartamento, né? Então, assim, vou dar um chute aqui, Felipe, já tem tempo que eu não olho esse valor. Mas era uma taxa, por exemplo, igual alguns tinham uma taxa extra para alguma situação. A taxa de higienização, ela era um valor mais alto, porque de fato era feito, não era só cobrar, não era feito higienização, a troca completa, limpeza, cheiro, né, no apartamento. Então isso é uma das formas que a gente tem de amenizar. Mas o que a gente percebe também é até culturalmente falando, o novo consumidor, né, Felipe? Ele já está bem aberto com relação a isso. Né, os pets, como a gente falou, eles acabam tendo ali os espaços indicados nos ambientes, né, não só na multipropriedade como fora, mas o mercado é isso. Cada vez mais é comum né, a presença, a participação deles. Então, hoje, né, eu falo que até os clientes, né, que compram já estão acostumados com a ideia. Então, a dica é essa, né, deixar sempre as regras muito, muito claras, né, e garantir essa limpeza, essa estrutura para o próximo cliente que irá utilizar ali o apartamento.
Legal, show. Cara, você também mencionou muito rápido aí um assunto que é o sucesso do cliente, né? O que é o sucesso do cliente para vocês aí na Gávea?
Legal, Felipe. Felipe, por isso também aquela preocupação, né? Lá atrás você perguntou, Gil, se terceirizar, não terceirizar, verticalização. É isso, porque a gente entende que essa jornada na multipropriedade, ela é extensa. Então, o sucesso do cliente é realmente entregar, né, pro cliente, Felipe, aquilo que inicialmente, né, ele acreditou, criou aspirações, desejos, memórias para ter, para usufruir. É muito comum, né, em salas ali, você vê o cliente comprando, emocionando, o cara está com filhos. Isso não é algo da Gabi, isso é algo do mercado, porque pô, você está falando de férias, está falando de momentos, está falando de família. Então, imagina, é mais do que tijolo, é mais do que construção, é mais do que uma estética bonita, uma mobília legal dentro do apartamento, uma bela decoração, ou seja, tem um intangível dentro disso, né, Felipe? Então, o sucesso é a gente perceber essas entrelinhas, né? Eu falo que a gente fala pós-venda, né? Tradicionalmente, como, né, todos conhecem, mas quando a gente mudou essa chave aqui, ó, galera, área de sucesso do cliente, porque a área de sucesso do cliente, porque entender o sucesso do cliente, era isso, era uma mudança, na verdade, de pensamento e cultura, né? Porque não basta ser efetivo, a gente tem que ser afetivo e que nas nossas efetividades, nas nossas ações, a gente conseguisse também demonstrar a afetividade ao cliente, o cuidado pelo que ele fala. Então, eu falo, ó, ser efetivo, ser afetivo também, né? Ou seja, cuidar desse cliente aí de ponta a ponta, essa responsabilidade.
Gilson, como é que é a estrutura da equipe do relacionamento com o cliente aí do pós-venda, assim? Como é que ela é dividida? Quais são as principais atribuições de cada área?
Legal. E aí, mais uma vez, viu, Felipe? Não é receita de bolo, né? Tem N casos, a gente tem amigos aí, companheiros, parceiros de mercado, e cada um às vezes acaba aderindo aí um formato que faça mais sentido. No nosso hoje, né, nós temos aí uma área com mais de 80 pessoas, né? E aí ela tá dividida em dois grandes grupos, né? Que é uma equipe que nós falamos de relacionamento e uma equipe de fato com foco em encantamento do cliente. Isso nem sempre existiu, foi uma mudança, um progresso, como nós falamos, né? Ou seja, no início, a gente corre muito, né? Ou seja, cara, eu quero relacionar, mas eu quero resolver o problema do cliente. Então, tem diferença em você ser um resolvedor. Então, eu brinco que quem resolve muito, às vezes acaba perdendo o tempo, o foco, a energia para encantar. E o grande desafio do pós, né? Como eu falei, essa máxima aqui do efetivo, do afetivo, mas é manter o cliente aquecido, né, Felipe? Ah, eu saí de lá, cara, eu brindei, eu celebrei, eu já estou imaginando as próximas férias e tal. E aí, nessa caminhada longa, enquanto se constrói, enquanto faz isso e aquilo, como que eu lido com o cliente? Então, a gente tem essas duas grandes áreas, né, dentro da área de sucesso do cliente, que é a área de relacionamento.
Qual a diferença em termos assim, operacionais? Como é que um começa o dia e o que é que essa pessoa faz o dia todo e o que é que a outra faz o dia todo?
Legal, legal. Dentro da área de relacionamento, Felipe, a gente tem aí equipe, por exemplo, né, de retenção, a equipe de back-office, a equipe de atendimento passivo. A gente fala, o cliente nos procurou sobre alguma demanda, alguma dúvida, você dá esse suporte. Essa é a equipe do dia a dia, né? A equipe da operação, eu estou ali para resolver, gestão de recebíveis, de carteira, está dentro dessa equipe de relacionamento. A equipe de encantamento já é uma equipe estratégica, ou seja, com foco realmente em coletar, né, através, ou seja, dos indicadores, da equipe de qualidade, desenvolvimento, como nós falamos, do concierge, no caso dos empreendimentos prontos, né, e derivar ali um plano de ação. Cara, como eu posso estar próximo desse cliente, como esse cliente pode me perceber, como eu posso facilitar a vida desse cara a ponto dele né, dele perceber, cara, eu estou aqui a poucos cliques ou a um WhatsApp, né, a um Reels, a um post, a uma mídia social, né, ou seja, no suporte quando eu preciso. Então, é o cliente entender isso, né?
Agora, quais são as maneiras que
Não sei se
você
respondi,
acha?
amigo, foi meio.
Não, foi tranquilo. Só queria saber o seguinte: quais são as maneiras que você utiliza hoje, ou que você acha mais efetiva para educar o cliente, né? Para ele saber o que comprou? Porque ele passa ali 1 hora, 2 horas comprando, é muita informação. Depois disso, assim, dentro da regra de relacionamento do onboarding de vocês, o que é que funciona melhor e pior?
Legal, legal, Felipe. Mais uma vez, né, amigo? Compartilhando aí um pouquinho de aprendizados, viu? E se me perguntar, ou seja, o bolo não está pronto, né? Cabe aí algumas melhorias constantes, inclusive agora, nesse momento, a gente está com, né, duas consultorias, né? Vendo aí pontos, né, e performances diferentes. Mas, Felipe, eu concordo com você, a jornada de compra do cliente de multipropriedade, né? Por mais que a gente venha aí. Com canais, né, canais mais suaves como a venda digital, né, a captação, atração de lead, né, uma captação com mais experiência, mais envolvimento. Acho que está todo mundo, ou seja, nessa pegada dessa transformação, né, da atração do cliente. Agora, com tudo isso, a jornada de compra do cliente ainda ela é muito curta, né, Felipe? Entre ele descobrir o que é, aprender o que é, reconhecer a necessidade de considerar por ter ou não produto, a gente sabe que na maioria é questão ainda de horas, né? Ou seja, do momento ali que me convidaram ao momento que eu apresentei. Então, existe, só reforçando, existe sim essa importância. E hoje a gente fala que esse processo de onboarding, né? A gente fazer ele na Gavi, Felipe, desde do D1, né? Então, o cliente comprou hoje D1, ou seja, ele está na base. Cara, ele começa, ou seja, dentro de uma estratégia de marketing alinhada, né, de relacionamento com o cliente, ele recebe já né, ou seja, o boas-vindas, o primeiro contato, né, ou seja, né, um FAQ justamente exemplificando o cliente, tirando ali dúvidas, né. Hoje a gente busca fazer isso, né, de forma bem didática e ao mesmo tempo também digital, que por um longo tempo nós chegamos a usar, né, o contato. Vou dar um exemplo aqui, o contato telefônico. Então, pô, você tinha X dias ali um SLA para fazer o contato com esse cliente. Pô, é legal, demonstra ali um pouco mais de humanização no atendimento e tal, mas cada vez menos os clientes estão usando o telefone. A gente sente isso na prática, né? Não querem falar, cara, qual a forma prática de eu ter informação. Então você tem que ter aí, né, ou seja, uma equipe performada, né, ou seja, os canais aí, né, omnichannel ali, o WhatsApp, eu tenho o telefone, eu tenho um portal do cliente, eu tenho uma interação via bot, inteligência por detrás para dar o suporte para o cliente. Então a gente fala que esse período crítico ali, né, do D mais um até o oitavo dia, é aquele período ali que o cara, na verdade, ou seja, numa compra tradicional, onde ele está considerando sim ou não fazer negócio com você, na multipropriedade eu falo que ele está considerando permanecer ou não com aquilo que ele acabou adquirindo. E é uma realidade. Então, assim, eu falo, esses 8 dias são muito importantes para o cliente. E aí, obviamente, né, como a gente falou, uma estrutura de marketing, de bons conteúdos por detrás. Cara, o que que eu adquiri, o que que eu comprei, como eu uso, o que que eu posso fazer, né? Será que eu não estou adquirindo uma piscina no fundo de casa, né? Eu costumo usar esse exemplo, que é aquela piscina que no início, cara, todo mundo usa, todo mundo faz festa, churrasco em volta da piscina, e é uma alegria. Depois sobra ali, né, a manutenção, a dor de cabeça. Será que eu vou conseguir de fato usar? Será que vai valer a pena? Então, ou seja, é um trabalho também do pós-venda, é um trabalho da área de sucesso do cliente, manter isso aquecido, ou seja, e esse significado para o cliente. Então, passado esse processo de onboarding, né, de entrada do cliente na base, ele entra aí realmente numa sequência de relacionamento, né? Ou seja, é com leads, outras coisas que nós fazemos bastante também, né? São os relatórios de obra. Nós lançamos lá atrás o que a gente chama internamente aqui do Gavi News. Então, esse Gavi News, né, de relatório de obra, a dicas de viagem, a gastronomia, o que eu vou fazer com a minha multipropriedade. No nosso caso aqui também, né, com o nosso clube de viagens e benefícios, né, intercâmbio interno aqui. Ou seja, você começa a descobrir esse mundo junto com o cliente, mostrar a infinidade de possibilidades que ele tem.
Perfeito, show. Cara, eu estava pensando quando você falava num assunto bem prosaico, mas que eu tenho muita curiosidade de saber, que é o seguinte, toda vez que eu vou comprar alguma coisa hoje, assim, a gente usa o WhatsApp para tudo hoje, né? E eu tenho uma dúvida, qualquer coisa, um curso, um serviço, eu mando o WhatsApp e, assim, pega muito mal quando demora muito para responder, tá? Quando aqueles que respondem rápido, inclusive, tem mais chance de fechar o negócio, etc., do que aqueles que não respondem. Eu tinha muita dificuldade no meu pós-venda, porque foi tipo assim, foi 10 anos atrás, né? E depois acabei ele já há 3 anos, e demorava para responder. A gente estava primeiro 48 horas para responder, depois 24. Os clientes ficavam putos, a gente estava no chatbot, e durante o dia o cliente não queria falar com o chatbot. Como é que vocês estão lidando com isso? Qual é o limite de tempo de resposta que um cliente tem que ter, seja por e-mail, seja por mídia social, seja especialmente pelo WhatsApp?
Que legal, Felipe. Excelente pergunta, amigo. E aí, mais uma vez, né, Felipe, essa a importância, né, da gente dimensionar a estrutura certa, né? A estrutura certa para o cliente, né, ou seja, para a equipe, na verdade, para a gente dar suporte para esse cliente e esses indicadores também, né? Ou seja, para a gente conseguir medir e gerir nesse tempo hábil. Não faz sentido, concordo com você, se disponibilizar, eu tenho um canal de WhatsApp, ou seja, o que, né, originalmente uma ideia é criada para ser instantâneo, né, e você levar aí 2, 3 dias, 4, né, enfim, dias aí para responder o cliente. Dando um passo atrás, Felipe, a gente sempre costuma dizer também, cara, que a inovação ela não é uma área, né? Claro, eu preciso da equipe de inovação, eu precisava de um projeto de inovação. A gente vem que, aprendendo, né, com o tempo que isso tem que fazer parte da cultura. E tecnologia é um grande aliado, né? E aí ela deixou de ser só um diferencial competitivo dentro das organizações, realmente para ser parte do core, né, da solução. Então, na área de sucesso do cliente, nós dependemos muito disso, né, de um CRM eficiente, né, de ferramentas eficientes. E o que a gente aprendeu hoje, Felipe? Hoje, através de um bot eficiente, nós temos aí hoje 60% aproximadamente, né, dos nossos contatos hoje, eles são retidos no... Desculpa, Felipe, quase 70%, tá? Dos contatos dos clientes conosco, eles são retidos e respondidos pelo bot. Então, isso, o que que me... Ou seja, eu já tenho um filtro, né, para que realmente eu tenha uma equipe ali a postos, né, para que atenda o cliente. E aí, isso é, ou seja, eu vou melhorando, né, fazendo uso aí da tecnologia, do bot, da inteligência artificial, para conseguir dar uma resposta satisfatória e efetiva para o cliente, e, de contrapartida, tem aí essa gestão por indicadores, né, garantindo que, ou seja, o tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, tempo médio de resposta do cliente seja satisfatório. Lá atrás, só para você ter ideia, e aí sendo aberta, né, ou seja, para o cliente quando ligar para solicitar, por exemplo, né, cancelamento, vamos lá, uma área temida, né, por todos e tal, pedia-se 7 dias, né, para o cliente, eu preciso de 7 dias aí para entrar em contato. Enfim, eu não sei qual era a expectativa, né, nossa, se era esperar que nesse tempo esfriasse a ideia do cliente, né, mas pelo contrário, principalmente o cliente hoje que é muito imediatista, né, Felipe, ele quer de fato, né, o atendimento o quanto antes, tá, amigo? Então, cara, mais uma vez, a resposta seria essa voltada para indicadores, tá, Felipe? Porque assim, não. Se o seu indicador não está satisfatório, cara, ele vai repercutir no CSAT, no NPS, na avaliação do cliente. Então, a minha avaliação está ruim porque, cara, o tempo médio de resposta de vocês é péssimo, né? Ah, olha, o tempo de vocês não está satisfatório. Então, é fazer o ajuste, né?
Perfeito, irmão. Vocês estão se expandindo muito, muito rápido, né? Assim, nos últimos 2 anos. E explica aí como é que vocês se organizaram, seja na empresa, especialmente no pós-venda aí, para dar conta desse crescimento, né? Assim, porque vocês abriram várias salas no Brasil todo, estão em várias regiões do Brasil, e é sempre um desafio, né? Conta aí para nós como é que vocês estão, o que é que vocês fizeram para se organizar e que com certeza ainda estão fazendo, né?
Legal, Felipe. Eu comentei, amigo, com você que nesse momento estamos, inclusive, com duas consultorias, né? Né, simultâneas aqui em áreas distintas trabalhando. Cara, não tem como, né? É pedir ajuda, para conseguir abreviar o tempo, né? Então, ó, cara, me conta aquilo que você já viveu, que eu ainda vou viver, né? Então, assim, realmente, né, eu falo desde o recrutamento, seleção de grandes mentes, e aí eu não falo só para, né, especificamente para a área de sucesso do cliente, mas, né, para a companhia como um todo, essa foi a preocupação, né? Atrair pessoas que viveram esse desafio, né, Felipe? Afinal de contas, ou seja, 2024, né? Minha base passa aí de 100 mil frações. Então, assim, a gente realmente tem que, ou seja, aprender aí com os grandes, com quem, né, trilhou aí o caminho parecido ou próximo. Agora, aquilo que a gente fala no nosso mercado também, a gente está construindo muita coisa, né? Construindo muito conceito, construindo muita solução. Então, é sempre trabalho coletivo aí, um trabalho a quatro mãos. Mas uma das formas foi, viu, Felipe, atrair gente boa, né? Outra, a gente buscou em casa, a gente busca muito, né, valorizar o né? Ou seja, gente, né? Eu iniciei falando isso, então valorizar as pessoas, promover. Então a gente sabe que tem muita área deficitária ainda, mas a área, por exemplo, de desenvolvimento, de formação, de liderança, isso para nós é uma missão, né? Eu falo que é um dos pilares de valores da Gávea, né? Comprometidos em cuidar de gente. Esse é o primeiro valor nosso. Então, assim, cara, você formar dentro de casa, né? Ou seja, ter líderes ali com seu DNA, lealdade, né? Cultura, intensidade, isso faz uma diferença. Então, por exemplo, o próprio comercial, às vezes chegava na sala, né? Eu falar o comercial, porque pós-vendas é o comercial, né? A gente bate muito nisso, mas em sala de venda, aparentemente a sala estava com inchada. Mas isso já fazia parte de uma estratégia, né? Tanto do Átila quanto da Aline, de formação de novos líderes para as futuras salas. Hoje, se eu não perco a conta aqui, são 24, né? Vamos estar abrindo aí mais duas salas esse mês, vamos para 26 salas de vendas abertas, né? Então, um mês pelo outro aí, mais de 4.500 vendas médias mês. Então, assim, é muita gente entrando na base o tempo todo. Então, esse mesmo esforço lá, a gente replica na área do sucesso do cliente. E essa aproximação de áreas também vale muito a pena, né, Felipe? O que que a estratégia, uma área tem feito que pode repercutir, dar fruto aqui naquilo que eu estou fazendo? Então, essa troca é muito boa e essa sinergia. Então, ou seja, quando eu tenho essa frequência do comercial, o que que eles estão fazendo, o caminho que estão indo, estão percorrendo, ou seja, né, esse ajustamento aqui, o azeite da engrenagem, né, em conjunto, né, ou seja, fazendo parte de um planejamento, a gente cresce ordenado e junto também.
E você falou aí do comercial, né? Quais são as recomendações, os conselhos que você dá para alguém para minimizar os atritos entre vendas e pós-venda?
Felipe, eu não sei se você já fez isso, ouviu alguém fazendo. Sabe, filho, quando briga, você compra uma camiseta larga. Eu lembro dos pais, né? Antigamente fazendo isso, você colocava os dois filhos dentro de uma camisa só. Fala, cara, agora vocês vão ficar aí até vocês se ajustarem, né? Eu brinco, amigo, para nós esse processo, assim, a gente sabe, né, que existe, e até, sei lá, pelo um estigma que a gente carrega às vezes na indústria, né, Felipe? Olha, uma área trata de a gente brinca, né, de alegria, né, de memórias, de experiências fantásticas, e a outra trata com a dor, com o lado obscuro, né, pós a venda. Então, isso, a gente sabe que existiu esse conceito, mas acho que isso ficou para trás. Eu vejo cada vez mais, né, colegas, a indústria, o pessoal realmente trabalhando, aproximando. E o grande feito para mim, Felipe, é realmente o exercício, amigo. É adquirir o exercício, o hábito. Por exemplo, há duas semanas atrás, né, estávamos aqui em Goiânia, então, um evento, né, uma imersão, dos coordenadores, dos líderes, né, diretores, tal, 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 regionais, junto com a área também de sucesso do cliente. Então, quando fala comercial nosso é tanto, né, diretamente a venda em sala, né, quanto pós-vendas, área de sucesso do cliente, o quality, que é um back-office, um ADM comercial ali para que toda essa estrutura pare em pé. Cara, todo mundo junto. Então, assim, né, o que um come, o outro come também. Eu falo em termos, né, de técnica, de gestão, e é um cuidando do outro e trocando de lado. Porque aquilo que você faz, Felipe, aparentemente é muito fácil, né? Quando eu estou aqui só do olhar da plateia. Quando a gente troca de lado, eu percebo o desafio, né? Ou seja, ou seja, que é atrair o cliente, o desafio que é vender, o desafio que é cuidar e manter esse cliente durante toda a jornada, né? Enfim, então essa troca é muito importante. Então, além desses eventos, né, programados que fazemos de imersão, de inserção das lideranças, né, esse conceito do todo, cada dia mais, Felipe, ele é difundido no meio. E aí você coloca isso de fato como uma cultura. Para de ser aquele negócio, né, Felipe? Cara, eu tô com muito trabalho, o meu trabalho não é bem feito porque o Felipe não chuta essa bola redonda. A bola que vem do Felipe é só quadrada. Cara, vamos dar um passo atrás, vamos retroalimentar o Felipe. Então, isso também foi uma estratégia que deu muito certo, sabe, Felipe? É coletar hoje, por exemplo, a gente tem uma área de inteligência que é só entendendo, cara, o que que aconteceu com esse cliente, ou, né, ou seja, o que está acontecendo enquanto ele está ativo na base, legal, isso é, né, área de encantamento, relacionamento, eu estou fazendo. Agora, o que que aconteceu para que inevitavelmente o Felipe viesse a cancelar? O que que o Felipe está falando e o quão é relevante essas informações que o Felipe está trazendo para que eu possa retroalimentar a sala de vendas, né? A coordenação, a direção regional de vendas ali com essas informações. Então, essa troca, cara, eles falam, nós paramos para ouvir, interagimos e contribuímos, e assim, é dado, é alçado. Então, por exemplo, hoje eu coloco um coordenador nosso para falar para diretores e coordenadores de sala, né, ou seja, da sala de vendas. E o cara vai contar o que está acontecendo, né, os pontos de dores, os picos de dores, cara. E aí, ou seja, você vai refinando esses dados, essa mineração de dados, eu falo que essa inteligência, para você chegar a um ponto, ou seja, de forma muito clara para aquele gerente de sala, ele, cara, hoje o ponto crucial que o seu cliente tem dito sobre você ou sobre o trabalho feito é isso aqui. E aí a gente consegue até passar outros dados também, por exemplo, de onde vem isso, né? Se foi específico num consultor, se está tendo recorrência com aquele consultor. Então, eu falo essa troca, né? Então, quando tem essa aproximação e isso é colocado como cultura, pessoal, estamos no mesmo barco e o trabalho né, que um começa, o outro termina, mas se trata do mesmo negócio, se trata do mesmo cliente com aquela mesma responsabilidade, que é multiplicar a felicidade no final do dia.
Pro, cara. Irmão, chegando aqui ao fim, eu queria que você explicasse para a gente agora qual é o futuro da Gavi, né? Onde é que vocês querem chegar, quantos empreendimentos vocês querem ter, né? Qual o tamanho da empresa hoje, funcionários, né? Tudo. Dá uma geral assim, para onde é que vocês estão rumando?
Legal, legal. Felipe, mais uma vez, viu? Eu vou estar falando aqui da minha perspectiva, né? A gente tem essa liberdade aqui. Eu brinco que as comunicações oficiais aqui, o nosso CEO faz, mas nos bastidores a gente conversa muito sobre isso, né? Se não aumentou de lá para cá, Felipe, uns 15, 20 dias atrás a gente fez um relatório geral. A Gavi hoje está com 3 mil, mais de 3.877, né, colaboradores, né? A Gavi hoje, né, ou seja, está caminhando aí esse ano aí para quase 3 bi em VGV, né, 3 bi em VGV esse ano de 2023. Estamos aí com né, 26 salas, como eu te falei, nesse mês de novembro a gente, né, ou seja, mantém aí 26 salas de vendas abertas. Agora, assim, o que nos move, viu, Felipe, isso está no nosso propósito, quando a gente fala de multiplicar a felicidade, né, e impactar positivamente, né, pessoas, as regiões onde a gente passa. Quando a gente para pensar que diretamente eu tenho um volume de colaboradores, né, nós temos um volume de colaboradores, e indiretamente a gente está falando que esse número, né, ou seja, passa de repente de 10 mil, 12 mil pessoas, a gente está falando aí que centenas de municípios no Brasil não têm essa população. Então, mais uma vez, uma responsabilidade, né, com a indústria, uma responsabilidade com o lugar. Então, assim, crescer sustentavelmente. 2024 é o ano, né? É o ano da ordem, o ano da excelência para nós, né? A gente acredita muito na ordem e no progresso, mas a gente brinca que a gente, né, ou seja, progrediu para organizar. É um processo também natural, corporativo que acontece. Então, progredimos muito, vamos continuar em crescente. Então, né, a Gavi tem marcos, né, bem posicionados, fincados aí, em quase todo o território, né, no Brasil, ou seja, para realmente contribuir com a indústria hoteleira, com a indústria turística no Brasil, que tem, né, lugares maravilhosos, né, ou seja, para crescermos sustentavelmente, para fazermos isso. Então, assim, é contribuir realmente com o turismo, é contribuir com o Brasil, sem dúvida alguma, e um pezinho fora, né, Felipe? Essa conversa aí do pezinho fora também, a gente vê que é anseio de muitos multiproprietários, né? Então, uma vez que você tem aí uma, né, hoje já são 12 empreendimentos lançados, né, 3 entregues, 2024 nós temos, né, mais entregues, 2025, 26, 27. Então, assim, daqui a pouquinho esse cliente que comprou, né, em Salinas, o cara pode ir para Gramado, o cara vai estar em Maragogi, vai estar em Pipa, vai estar na Bahia, enfim, vai estar em Muro Alto, Porto de Galinhas, né, Pirinópolis, enfim. Então, você conseguir ampliar esse portfólio para o cliente, e o cliente já pede também, pô, e aí um destino fora, vocês nunca pensaram, né? Enfim, então sugerem, os clientes, vocês sabem, sugerem os principais destinos. Então, o grande foco é esse, né? Organizar, continuar crescendo sustentavelmente, impactando aí, né, pessoas e lugares, e fincar um marco fora, do Brasil.
Show de bola, cara. Bom demais. Sucesso nessa
Tá bom,
jornada.
Ney?
Você sabe do carinho aí que eu tenho por vocês.
Sei
Desejo muito
sim.
sucesso para tudo aí que vocês estão construindo. Sei aí que tem sido sempre com bastante, né, juízo, um pé atrás do outro, né, e que continue assim, cara. Parabéns aí.
Que legal, Felipe. Muitas pessoas, né, eu falo que tem um papel importante no crescimento nosso, e o crescimento profissional ele só se dá a partir da pessoa, né, e você, não por estar falando com você, já te falei isso em outros momentos, né, não só a mim, mas quantas pessoas aí têm o privilégio de dividir a vida, te ouvir e ter as suas contribuições. Eu sou uma delas. Obrigado por mim aí, pelo que você já fez por nós. Sucesso sempre. Obrigado, amigo.
Valeu, amigo. Show. Grande abraço.
Forte abraço. Tchau, tchau.
A Adit Brasil e a MET agradecem a sua audiência. Acompanhe os episódios lançados quinzenalmente e fique por dentro do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @UnityArquiteturaDeResultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.